sintonia de qualidade. Oeste FM.
A partir de agora, você ouve na Oeste FM, Oeste Sem Filtro.
Não é alvo de qualquer processo ou investigação e que o único motivo para a ação teria sido o fato de ser casada com Alexandre Ramagem. Ela classificou a situação como covardia e relatou que as filhas ficaram em pânico. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta a situação do deputado Alexandre Ramagem, ele se encontra atualmente nos Estados Unidos, né? Lembrando que foi condenado a 16 anos de prisão, teve o início do cumprimento da pena determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro também mandou incluir o nome do deputado Ramagem na lista de foragidos e agora essa situação envolvendo a mulher do deputado, que agora também está nos Estados Unidos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Consta.
Boa noite, Paula. Boa noite, Caute. Boa noite, Marcília, Mestre Augusto e toda a audiência da Oeste. Veja, em primeiro lugar, o Ramagem está certo de buscar asilo. Ele é um perseguido político, ele foi incluído naquele núcleo 1 só para dar um verniz de legitimidade a um processo que é totalmente político, porque ele era o único ali, vamos lembrar, com foro privilegiado, com prerrogativa de foro, né, num julgamento que não deveria ter ocorrido no STF. Então ele é um perseguido político, ele ia ficar preso longe da família por vários anos. Ninguém é obrigado a ir para o martírio, ninguém é obrigado a aceitar um destino desses quando não reconhece mais no Brasil nada que dê o mínimo de resquício de um Estado de Direito. Quando a mulher dele tem sido abordada dessa forma, é óbvio que é humilhação, né? É perseguição, não faz nenhum sentido jurídico. Alexandre de Moraes trata familiares como extensão do alvo. Ele faz isso exatamente como faziam os regimes totalitários, os regimes soviéticos. Você vai para cima da filha, do pai, da esposa, né, porque você quer intimidar, porque o objetivo é realmente você ir cercando até um grau de asfixia o seu alvo. Né? O Ramagem, tudo bem, ele está dentro desse processo, pode ser considerado uma fuga. O Alexandre de Moraes que tome as medidas cabíveis, inclusive um pedido eventual de extradição. Agora, a esposa com as filhas pequenas, você fazer abordagem e retirar as malas e pegar telefone, busca e apreensão, isso realmente é coisa de regime totalitário. Então eu só posso dizer uma coisa, Paula, que bom que a família toda está reunida em Miami, né, ou na Flórida, porque nós vimos imagens circulando aí do encontro, né, deles, foi muito emocionante, inclusive, e é isso. Infelizmente, em regimes totalitários, em ditaduras, que é o que o Brasil já está vivendo, resistência se faz muitas vezes de fora, porque você tem mais margem de manobra. Se ele tivesse no Brasil, era mais um preso, né, e a família ficaria longe dele, e ele não teria o mesmo acesso que, porventura, ele vai ter agora com autoridades americanas para expor, inclusive com material, né, com embasamento, o seu caso, porque é mais um caso escandaloso que serve para mostrar às autoridades americanas o absurdo que o Brasil está vivendo.
André Marcília, muito boa noite. Marcília, esse caso chama realmente a atenção, porque a Rebeca Ramagem, né, a mulher do deputado, até onde sabemos, pelo menos, não responde a nenhum inquérito, nenhuma investigação aberta que justificasse ali, né, ela e as filhas serem alvo de um mandado de busca e apreensão, e foram direto ali no celular. Isso poderia ser mais um caso aí de pesca probatória, fishing expedition, nesse caso, Marcília, tendo em vista que ela, pelo menos por enquanto, não responde a nenhum processo, investigação?
Sem dúvida, Paula. Boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Caute, Constantino. Olha, é impressionante, né, como a que ponto chegamos. Eu, inclusive, a última vez que me recordo de ter visto algo desse tipo foi nos anos 90, quando o Pablo Escobar estava sendo perseguido pelos seus inimigos, os Los Pepes, que eram os perseguidos de Pablo Escobar, e eles, para pegarem o Pablo Escobar, começaram a perseguir a família dele. Então, deixavam bomba aqui, bomba ali. Inclusive, uma das filhas dele, com isso, ficou até surda de um dos ouvidos. Só que era uma milícia, eram pessoas fora da lei que estavam perseguindo. Aqui, supostamente, é o Estado democrático, pujante, que ontem, inclusive, nós aqui vimos o Gilmar Mendes dizer que está forte e normal. Né? E aí é que é o problema, porque se não há nenhum processo, se não há nenhum inquérito contra ela, e não é só ela, ela e as filhas, ela estava com duas filhas, uma de 7 anos, e outra de 14 anos, duas crianças na porta da aeronave, e chega uma ordem de mandado de busca, sem processo, sem inquérito, para revistar malas e arrancar das mãos, inclusive das crianças, os celulares. Os celulares das crianças, para fazer, sem dúvida, você antecipou bem, ficha expedition, como a gente fala, ou pesca probatória, que é, você não sabe como alcançar a pessoa, como caçar, como fisgar a pessoa, você joga, então, a isca no celular, porque o celular tem a vida inteira, e aí você acaba encontrando alguma coisa, no mínimo, constrangedora para impulsionar algum tipo de colaboração, enfim, para tentar fazer com que eles, o Estado, né, conseguisse chegar no pai, no Ramage. Isso é totalmente ilícito, isso é totalmente irregular, e é um Estado que não é democrático, é um Estado de terror. Por colocar alguém em terror, numa situação dessa, para chegar ao outro, ao Ramagem, ao pai, é, sem dúvida, algo que a gente não pode chamar jamais de democrático. E é por conta dessas coisas e outras tantas mais que ele não será, o Ramagem jamais será extraditado dos Estados Unidos e, muito provavelmente, acabará obtendo também o asilo político.
Pois é, a gente levantou que ele deve pedir asilo político aos Estados Unidos, né? A gente ainda confirma essa informação. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Cauti, grande Marcília, Consta, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. É comportamento de psicopata mesmo, é caso clínico. Esse tipo, essa mania de perseguir familiares, né, de pessoas investigadas por crimes inexistentes. Eu me pergunto, ele nasceu em 1968, 13 de dezembro, que é o dia em que nasceu também o AI-5. Né? Data é destino, às vezes. Ele vai viver o suficiente para perder completamente o poder? E será que ele não sabe disso? Ele acha que vai continuar nessa escalada por quantos anos? Ontem eu continuei pensando na constatação aí que eu fiz por acaso. Ele inventou a prisão perpétua. Ou ele acha que a expectativa de vida do brasileiro vai ser duplicada nos próximos anos, coisa parecida... Ou como ele condenou o Bolsonaro a 27 anos. Para cumprir 27 anos de prisão, e no caso do Alexandre de Moraes é o que ele pretende, é o que ele gostaria que acontecesse, que idade teria o Bolsonaro se sobrevivesse a temporada na prisão? Está com 70, são 27 anos.
Mais os 8 pela justiça eleitoral, dá 35.
Mas 7 e poucos.
35.
Ali. Pois é. Isso aí tem precedentes. Ele, no caso do muito mal explicado do aeroporto de Roma, ele também, usando a figura da Rosa Weber, que foi, bancou o Messias dele, autoriza um mandado de busca e apreensão na casa da família que teria discutido com o Moraes no aeroporto, né, o caso dos óculos voadores do filho. Aí manda buscar os vídeos vêm, vão, nós não ficamos sabendo o que mostram de fato, mas dá para imaginar que foi uma rusga de aeroporto, desentendimento e tal. E esquece o caso. Agora vai atrás da mulher do Ramagem. Quem ele pensa que é? E o Supremo não consegue identificar mais malucos? Ele não consegue ver que o cara está agindo estranhamente? Eu só quero que ele viva bastante, tá, para saber o que vai ser feito dos processos dele.
Carlos Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Cauti, vale lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes determinou a comunicação à Câmara dos Deputados da perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem, mas a gente, pelo menos consultando a Constituição, verifica que não é um processo automático. Não. Porém, no entanto, todavia, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que a decisão do Supremo sobre a perda do mandato de Ramagem é válida e que não vai permitir que o tema chegue à CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça.
O caso do deputado Ramagem, ninguém tem que ser convencido de nada. A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão muito clara. Ela pede que a mesa declare a cassação do mandato do deputado Ramagem. Ele foi condenado, ele é foragido, trânsito em julgado. Tem um ponto ali que é um ponto importante, tem suspensão dos direitos políticos. É o artigo 55. Não há como ter outra interpretação. Foi um erro não terem feito isso no caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também tem que ser cassada. E nós não vamos admitir essa possibilidade de um caso, uma decisão expressa dessa forma, seja mandado para a CCJ. Para nós, isso é descumprimento de decisão judicial.
Carlos Cauti, muito boa noite.
Agora sim, boa noite para o Leal, boa noite, mestre Augusto, Marcília, Consta, boa noite ao nosso público. Pois é, quando o Lindbergh fala, a gente já sabe que com certeza alguma besteira vai vir, né? E obviamente ele se confirmou um dos maiores produtores, no mínimo, de inverdades da Câmara dos Deputados. Mesmo que o Alexandre de Moraes tenha ordenado que a mesa diretora eliminasse, cancelasse o mandato do deputado Alexandre Ramagem, não funciona assim. A Constituição fala outra coisa. Tem que ter um voto da Câmara dos Deputados. Assim como acontece em todos os países do mundo civilizados, onde existe separação dos poderes, equilíbrio dos poderes e dignidade, coisa provavelmente fator desconhecido ao Lindbergh Farias, indignidade do legislativo, que vai decidir se um processo está correto, se ele é político ou jurídico, se de fato havia materialidade dos fatos ou simplesmente foi, como é nesse caso, um excesso, um abuso por parte do STF, e eventualmente vai responder à altura. Então, Lindbergh Farias, que está esperneando nos corredores da Câmara dos Deputados, que inclusive não se conseguem sequer se entender com o Hugo Mota, que rompeu com Lindbergh Farias. Então, Farias não representa nada mais ninguém do que ele próprio, delirando entre um cafezinho e outro, entre um gabinete e outro na Câmara dos Deputados.
Pois é, Marcília, artigo 55 da Constituição, bastante claro: perderá o mandato deputado ou senadora, inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, seria o caso do deputado Alexandre Ramagem, que pese todas as ilegalidades. Aí no parágrafo 2º, diz o seguinte: nos casos dos incisos, ali incluindo esse 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai seguir o trâmite constitucional no caso do deputado Ramagem.
O 55 da Constituição é bem claro, é só saber ler, né? Eu não sei se o Lindbergh tem algum problema com interpretação de texto, mas é só saber ler, está escrito. A gente acabou de ler e qualquer um compreendeu que, portanto, a maioria dos parlamentares é que decide a respeito do caso. Ponto. É simples assim. Mas a crença do Lindbergh de que a Constituição é um ponto de partida para a interpretação criativa do STF, não um ponto de chegada, que a interpretação literal é apenas uma fantasia e que a fantasia é a interpretação literal, essa crença do Lindbergh de que assim será visto pela Suprema Corte, porque assim tem sido há 6 anos e meio. Desde que os inquéritos das fake news, chamado das fake news, o 4781, se iniciou. Há 6 anos e meio nós estamos sob o jugo de uma interpretação criativa, de uma interpretação fantasiosa, criativa na pior acepção do termo, né? Porque é a criatividade para o mal da democracia. Então, assim, não tem o que dizer. A literalidade do artigo
é de que a decisão é do parlamento. E ponto final. E pior, tem ainda uma outra questão. A sentença dele transitou em julgado, mas transitou parcialmente, porque teve uma suspensão ainda de parte
fatiamento.
Fatiamento. Então, essa parte que foi fatiada e suspensa, ela sequer foi julgada, porque ele ainda era parlamentar. Então, quer dizer, é um meio trânsito. A gente teve um trânsito meia boca ou meia bomba, vamos dizer. Nem o trânsito, portanto, total houve. Essa é a única interpretação possível a respeito desse caso, que sairia do rumo do que é intuitivo do que você acabou de ler, Paulo.
Augusto, a produção resgatou um vídeo, você até comentou aqui com a gente, do José Dirceu falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que casa muito com o que trouxemos ali do líder do PT, Lindbergh Farias.
O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu três poderes. Só existe dois poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num quarto poder. Fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo. E caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente... Porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si a mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga.
Ah, eu queria ver o Lindbergh comentando esse vídeo, Augusto.
Pronto, e é o mentor do PT. É o pensador do PT, o Zé Dirceu. É que o Lindbergh... foi estudante profissional, né, para ser presidente da Uni. Ele não se formou por coisa alguma, né, e estava lá mexendo com a garotada quando tinha 30 anos. Né, é um pedófilo político, o Lindbergh Farias. E esse cara, casado com a Gleisi, imagine, né, a troca de ideias dele, entre eles, o que é que sai daquela conversa. Agora, é um... deputado, veja se só pode acontecer aqui nestes tempos estranhos. O sujeito é deputado, ele abre mão dos poderes que tem um deputado para que outro seja condenado. A cabeça dele é muito complicada. Complicada. E tem o seguinte, eu conheço bem o Congresso. O senador, quando não se reelege e é obrigado a ser deputado, ele se considera rebaixado, que nem time de futebol. Né? Caiu de divisão, mudou de grupo. Ele e a Gleisi foram senadores e hoje conseguem se reeleger aí para a Câmara dos Deputados e está muito bom. É por aí. É um frustrado, ele quer que todo mundo caia, só que os adversários devem cair na cadeia. E é o criador daquela história lá do comício sem plateia em lugar movimentado. Ele gosta de dar essas declarações porque a turma que se reúne em torno dele é maior que a plateia de qualquer comício que ele fez.
Bom, só para esclarecer, esse vídeo do José Dirceu é de 2018. Vira e mexe, volta a circular nas redes sociais, mas só para esclarecer...
Ele não corrigiu nada.
Não, sem dúvida.
O Paulo, se me permite, até pegando o gancho do que o Augusto acabou de dizer, veja, a gente está numa situação... Olha a questão. Então, o Lindbergh, que é um parlamentar, indo contra o parlamento, né? E nós temos... as pessoas felizes do STF cometer ilegalidade só porque é contra o adversário. Nós temos parlamentares felizes ou estimulando, jogando iscas para o STF porque é contra o adversário. Porque quando o Lindbergh tira a bola do parlamento e entrega para o STF, ele desidrata a capacidade do Congresso resolver as suas questões. Quer dizer, ele prefere interpretar a Constituição de uma forma torta e, com isso, desidratar a casa em que ele está, a casa para a qual ele foi eleito. Quer dizer,
em nome simplesmente de ir a, de desfavorecer um inimigo político.
Ele está renunciando voluntariamente aos direitos que ele tem.
É.
Isso é coisa de sapo.
Que os eleitores dele o elegeram para que ele defendesse exatamente os direitos dos quais ele abre mão.
Mas também, desculpa, só para complementar, o que esperar do Lindenberg Farias, que conseguiu tomar uma aula de direito do Procurador-Geral da República, né, agora, o mês passado, quando pediu a prisão de Eduardo Bolsonaro, e o Gonê mandou de volta, falando: olha, estude mais, porque você não está qualificado, você não tem o direito de pedir essa prisão preventiva. Então, se até o Gonê tem que dar aula de direito para o Lindenberg Farias, o que esperar de um cara desse, né?
Quem tem aula de direito com o Gonê também já está...
Barra, né,
aprende, né? Realmente você precisa, não pode saber nada.
Bom, deixa eu aproveitar para compartilhar aqui na tela com quem nos acompanha uma publicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, atualizando o estado de saúde do ex-presidente. É uma publicação de agora há pouco. Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer? Meu Deus, está aí, consta uma publicação de agora há pouco, às 5h25 da tarde, de um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que a equipe médica, então, já foi acionada nesse caso.
É o desespero de um filho vendo em câmera lenta, né, realmente a continuação daquilo que Adélio Bispo começou. Está muito claro, né, que tem muita gente do sistema que não quer apenas afastar o Bolsonaro da política, quer extirpar o bolsonarismo do tabuleiro político e quer eliminar Jair Bolsonaro, porque ele é um incômodo, é um fardo para o sistema, com o capital político que ele tem e tudo mais. Então não resta a menor dúvida, né, de que muitos ali estão sim objetivando o fim da vida dele, né? Uma prisão nessas condições de saúde, tudo é tudo muito perigoso, tudo muito delicado. Então é triste, né, ver a situação do Jair Bolsonaro e a angústia do filho, que parece ser o mais próximo ao pai, né, o mais devotado, digamos assim, ao pai, que é o Carlos, acompanhando de forma impotente tudo o que vem acontecendo com o seu pai, né? É uma situação realmente lamentável. A gente tem que pensar sobre isso, né, Paulo? Eu não quero adiantar aqui até o tema da minha coluna, mas um país em que Sérgio Cabral está solto, Dirceu está solto para fazer análises políticas e articular sua candidatura para ser deputado federal novamente, que Lula foi descondenado por malabarismo supremo e é o presidente que voltou à cena do crime, como diria seu próprio vice, Geraldo Alckmin, que era o seu arqui-adversário na oposição tucana, né? Isso é o Brasil. É um país que tem essa turma livre, leve e solta. E Anderson Torres, General Heleno, Jair Bolsonaro, presos, ainda mais nas condições que estão, né? É realmente um país amaldiçoado. É um país em que os bandidos tomaram conta de tudo e estão dando um golpe para valer na nossa democracia à luz do dia.
Se aparece alguém como o general Augusto Heleno e diz que é portador do mal de Alzheimer, você imediatamente tem de constatar, quer conferir o diagnóstico, tudo bem, faça isso. Mas você não pode manter na cadeia quem sofre dessa doença. Não existe outro. Não existe outro. E a gente tem de lembrar sempre, para fazer o confronto, né, dos absurdos, a gente tem de lembrar que o Sérgio Cabral está em liberdade. Está cuidando da saúde, à vontade, dando conselhos.
De Crifil.
Isso não incomoda o Supremo. Agora, eles não se comovem com nada? Eu acho que não se comovem mesmo.
Pois é, Cautia, nós até publicamos na Oeste um pouco da rotina de Jair Bolsonaro, conversamos com integrantes ali da equipe médica, pessoas próximas a Jair Bolsonaro, principalmente em relação a essa condição de saúde. Vale lembrar que na semana passada a defesa de Jair Bolsonaro pediu a prisão humanitária para que ele permanecesse em casa, em prisão domiciliar, porque ainda que estivesse preso em casa, pelo menos ele tinha a presença da mulher, filhos, né, gente ao lado, e pessoas como ele, que sofrem dessa condição aí, tanto do refluxo quanto das crises, dos episódios constantes de soluço, né? Ele pode broncoaspirar a qualquer momento, né? Ter uma pneumonia, se agravar. Então é importante, muitas vezes à noite acontecia esses episódios. Então, ter alguém por perto, uma pessoa que sofre com esses problemas crônicos e constantes, todos decorrentes da facada, é muito importante que ele não fique sozinho. E hoje ele está numa cela da Superintendência da Polícia Federal, uma cela ali de 12 metros quadrados, sozinho.
Ah, pois é, Paula, mas assim, em que país é normal uma pessoa com mais de 70 anos, com comorbidades prévias tão graves como essa, que sofreu um atentado e que não representa claramente um perigo para a sociedade, porque não me parece que Jair Bolsonaro vai pegar um fuzil 762 e assaltar pessoas no meio da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, ou se tornar um faccionado, né, do Comando Vermelho. Claramente uma pessoa de idade, com sérios problemas de saúde. Em que país normal uma pessoa como Jair Bolsonaro iria preso nestas condições tão restritivas? É óbvio que isso tudo, além de demonstrar uma clara crueldade sem fim por parte do Supremo Tribunal Federal, que quer vingança, está procurando vingança contra Jair Bolsonaro e membros do seu governo, isso claramente é o prelúdio a uma condenação duríssima do Brasil por qualquer corte humanitária internacional. Um caso como esse é o caso de manual, o que não deve ser feito em casos de condenações com pessoas nessas condições. É óbvio que o Brasil será condenado no futuro, por, além do processo ilegal, mas pelas condições pelas quais obrigou o Bolsonaro a ir preso. Então, o Brasil, isso aí já está escrito. No futuro vai acontecer. E também, só para terminar, é clara a tentativa do Supremo Tribunal Federal de impedir que Bolsonaro chegasse livre a 2026, porque eles estão morrendo de medo que, coordenando, liderando as forças de direita no Brasil, mesmo sem ser candidato, mas apenas a liderança e fazendo campanha eleitoral, ele conseguisse emplacar não apenas o presidente da República, mas também boa parte da Câmara e do Senado.
Marcília, no caso do Bolsonaro, geralmente quando o réu vai cumprir a pena, tem um juiz determinado ali para execução da pena, né? Nesse caso, é o próprio ministro Alexandre de Moraes, mais uma função exercida aí pelo ministro relator, nesse caso, de determinar o cumprimento da pena e avaliar, né, possibilidade de prisão domiciliar ou envio para um outro tipo de penitenciária, de cela?
O Moraes é juiz também de execução da pena, ele também é o carcereiro. Aliás, o Moraes, se algum dia ele resolver renunciar ao cargo e processar o país por acúmulo de função, um processo trabalhista, ele vai nos levar à falência, porque ele exerce todas as funções, então ele as acumula em demasia. Agora, eu vou lembrar até um caso que algum tempo atrás houve, quando um juiz de uma vara de execução penal, resolveu, por um problema que tinha na tornozeleira daquele rapaz, tinha quebrado o relógio, e esse juiz, salvo engano do Paraná, eu posso estar enganado, mas enfim, esse juiz acabou libertando o rapaz, tinha quebrado o relógio, e o Moraes mandou esse juiz, não só revogou a medida, fez com que ele voltasse à cadeia, como fez com que o juiz dessa vara de execução penal fosse investigado, e eu me recordo que ele teve de pediu desculpas ao Moraes, dizendo que foi um equívoco, que ele não queria criar problemas, né? Eu acho que eu não queria criar problemas já mostra que tipo de autonomia um juiz, imagina só, deve se sentir frente ao Moraes. Então, ele acumula todas as funções e quem ousa exercer a sua própria, ele ainda vai lá, investiga e faz com que o juiz peça desculpas. Então, ele acompanha agora pessoalmente cada um dos réus, não apenas por uma questão de, enfim, não sei, talvez de morbidez, mas também porque ele
quer essas pessoas sob as suas mãos. Veja, o Bolsonaro, se em algum momento está na Polícia Federal, mas não exercer, não for o preso exemplar que o Moraes deseja, ou os filhos fizerem algo que não é exatamente o que o Moraes espera, ele quer poder fazer com que o Bolsonaro possa ir para a papuda, por exemplo. Ele pode tirar o Bolsonaro da Polícia Federal, aquilo não é um direito adquirido, vamos dizer, pode tirá-lo e colocá-lo na papuda. Então, ele exercer essa função de juiz também da execução da pena é uma forma de manter o Bolsonaro e o bolsonarismo e os filhos do Bolsonaro sob controle dele.
Foi juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia.
Uberlândia.
Minas Gerais.
Exatamente.
Bom, 18 horas, 16 minutos. Eu te convido a participar do nosso programa de Oeste Sem Filtro, mandando um vídeo aqui para a nossa produção. O número do nosso WhatsApp, eu compartilho com você, é o 11957861993. É só pegar o seu celular, gravar um videozinho rápido, na horizontal, dizendo o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha, para a gente compartilhar alguns vídeos da audiência, sempre ao término de Oeste Sem Filtro, que faz agora uma pausa rápida. A gente volta já.
País onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade. A 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela.
Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800-606-6048.
E a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu à Procuradoria-Geral da República a quebra do sigilo telefônico do deputado Nicolas Ferreira, após ele ter sido flagrado usando o celular durante uma visita a Jair Bolsonaro. O episódio ocorreu quando Bolsonaro cumpria a prisão domiciliar. O PSOL cita que Nicolas foi informado nos autos de que deveria seguir todas as regras impostas pelo Supremo. O partido também levanta a hipótese de que o deputado teria auxiliado Jair Bolsonaro na tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Nas redes sociais, Nicolas disse que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular e negou qualquer irregularidade. Já a defesa de Jair Bolsonaro também se manifestou. Ela afirmou ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não usou, não tocou e não teve acesso visual ao celular de Nicolas durante a visita. Segundo os advogados, o encontro foi realizado às claras, na área externa da casa, sob monitoramento da Polícia Penal e também com autorização prévia do Supremo. A defesa diz que Bolsonaro seguiu à exatidão todas as medidas impostas e que nunca utilizou o celular durante a prisão domiciliar. Consta, quero ouvi-lo, a gente falou no bloco anterior ali, de pesca probatória, né, no caso da mulher do deputado Alexandre Ramagem, que foram diretamente ali no celular dela, né, ela que por enquanto não responde a nenhuma investigação aqui no Brasil. Agora o PSOL está de olho na quebra do sigilo telefônico do deputado Nicolas Ferreira, que na semana passada visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O deputado Nicolas Ferreira já é perseguido há algum tempo, de todas as formas possíveis, porque ele incomoda. Ele incomoda porque ele é um bom comunicador, os seus vídeos viralizam normalmente, dando um recado duro para a turma do PT, né? Inclusive na questão do Pix fez o partido voltar atrás. Né? Então o Nicolas incomoda bastante. Agora, tanto foi às claras e na parte externa da casa que parece que a Globo conseguiu essas imagens com um drone, né, bisbilhotando o encontro entre o deputado e o ex-presidente. Ou seja, isso para mim é que é o mais esquisito na história. Né? Olha só como é que estão fazendo, entre aspas, jornalismo hoje em dia. Né? A Globo, que se recusa a trazer à tona fatos incômodos para este governo, não se intimida de colocar um drone na varanda do Bolsonaro para tentar bisbilhotar o que estava acontecendo no encontro com o Nicolas Ferreira. O deputado está se defendendo, está dizendo que não fez nada de irregular, né? O PSOL fica tentando sempre acionar como despachante, que é, né, do Supremo, o tapetão, para ver se consegue criar problemas para os parlamentares de direita, ainda mais aqueles que conseguem mobilizar bastante a base. Eu espero que isso não dê em nada, Paulo. Eu espero realmente que isso aí seja logo ignorado, esquecido, porque estamos chegando num patamar bem assustador no Brasil já de perseguição à direita.
Aos comandantes do PCC e do Comando Vermelho, eles devem usar pombo-correio para dar as ordens para a execução de assassinatos, né, que eles vivem providenciando, é isso? Está cheio de celular. Ali eles querem outra coisa. E, aliás, o Moraes é obcecado por celulares. Vocês conhecem a tese dele econômica. Né? Se você confiscasse todos os celulares do Brasil, o Brasil entraria para o primeiro mundo, porque em decorrência do aumento de produtividade.
É verdade.
Que tal? Ele é que está usando bem o tempo, dando essas ordens.
A produtividade dele, no entanto, não aumentaria, porque ele não teria tantas decisões para ficar dando. E é incrível como
passa o dia ouvindo
celular. Passa o dia ouvindo o celular dos outros, né? Não o próprio.
Dos outros.
Dos outros.
Ele não usa.
E eu não sei se os parlamentares do PSOL talvez não trabalhem muito, mas os advogados do PSOL como trabalham? É impressionante o dia inteiro.
Isso é o maior cliente do Supremo.
Talvez. É o maior cliente do
Capinhas
Supremo.
Capinhas honorárias.
Exatamente. Tem estrelinha da OAB, os advogados do PSOL. E vale também dizer, além dessa questão da pesca probatória, que o Bolsonaro, ele estava sob custódia do Estado. Então esse drone ali que invadiu, né, é como se você pegasse um drone hoje, tenta pegar um drone e entrar numa cela de um presídio e vasculhar ali o que eles estão conversando e veja qual vai ser a reação do Estado ao drone que você jogou ali. Mas o drone não é questionado, como bem disse o Consta. É questionado a imagem que foi retratada.
Pois é, o Consta espera que não dê em nada, mas o ministro Alexandre de Moraes, todavia, deu 24 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e explicar o uso do celular do deputado Nicolas Ferreira. Quer dizer, está estendendo, né? Está dando margem. Bom, agora a gente fala de uma situação envolvendo o advogado Paulo Faria, ele que representa o ex-deputado Daniel Silveira e também o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, o Eduardo Taliaferro. Ele registrou um boletim de ocorrência para relatar ameaças e risco iminente desde o início do mês de novembro. Segundo o documento obtido pelo repórter Christian Costa, Faria afirmou ter recebido, desde o começo do mês, inúmeras ligações de números não identificados e observou veículos estranhos próximos à sua residência. Faria relacionou o episódio ao fato de atuar em processos que envolvem decisões do ministro Alexandre de Moraes. O defensor destacou o seguinte, abre aspas, a situação é nova para mim. Nos mais de 5 anos de atuação em processos no STF, nos casos Daniel Silveira e Flávia Magalhães, sempre fui incisivo e crítico das condutas de Moraes. Mas depois que assumi a defesa de Taliaferro, minha vida virou um inferno, pois estou sendo perseguido e me sentindo ameaçado. Comuniquei a Ordem dos Advogados do Brasil e registrei na polícia tais fatos. Se algo acontecer comigo, já sabem a quem investigar, fecho aspas, caute para Paulo Farilli, que representa Daniel Silveira e também, no caso, Eduardo Taliaferro. E vale lembrar que um dos advogados do Taliaferro também desistiu, né? Deixou o caso porque também alegou ameaças, pressão, coação. E agora, da mesma forma, o advogado Paulo Farilli, eu conversei com o Christian Costa mais cedo, ele disse que está nos Estados Unidos, o advogado Paulo Farilli, que ele considera não voltar para o Brasil diante dessa situação.
E esse é o Estado de Direito forte que o ministro Gilmar Mendes estava propagandeando ontem? Essa democracia perfeita, né, é o país onde as liberdades são garantidas, que o Supremo Tribunal Federal se orgulha de ter preservado? É disso que estamos falando? Onde está a OAB nisso tudo, sempre onipresente durante o governo Bolsonaro, para falar de tudo e qualquer coisa, e agora, mais uma vez, omissa, silenciosa, quando um seu membro denuncia esse tipo de comportamentos, esse tipo de atuações por parte de terceiros que claramente têm um objetivo só, acuá-lo e obrigá-lo a deixar o cargo. Porque não tanto a questão de Daniel Silveira, que por si só é um absurdo e é o primeiro dos abusos, de uma longa série de abusos, de descárnios, de que essa república, infelizmente, colecionou nos últimos 5 anos. Mas, além disso, o caso Taliaferro, que é a prova viva dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, é algo que o Supremo tira o sono do Supremo, porque mostra nitidamente com as mensagens, com os prints, com as conversas, de que sim, houve vários momentos em que o ministro Alexandre de Moraes atuou além das suas prerrogativas, violou as regras processuais, violou vários códigos, o civil, o código penal, violou até a Constituição, em nome do quê? Né? Então, é disso que estamos falando. Quando o Taliaferro demonstra as mensagens trocadas com membros do gabinete do ministro Moraes, quando ele mesmo confessa de ter atuado de forma ilegal, é óbvio que isso desmoraliza não apenas Moraes, mas toda a corte que está chancelando as suas decisões. E, portanto, o advogado do Taliaferro que está defendendo essa pessoa também deve ser... já que o Taliaferro está na Itália e não pode ser alcançado com tanta facilidade, mesmo se o Supremo mandou criar uma Gestapo clandestina dentro da embaixada brasileira em Roma, agora temos o advogado aqui para ser intimidado. É um método mafioso, os mafiosos faziam isso, né? Se não matavam o advogado, o intimidavam, justamente para intimorir, para coibir pessoas que poderiam testemunhar contra os poderosos chefões.
Ou iam atrás da mulher,
ou da mulher, dos filhos, exatamente.
Dos filhos. Diga, Augusto.
Ontem, o ministro Gilmar Mendes disse que o Brasil está numa... vive tempos de normalidade exemplares, né? Veja bem, se eu cometo um crime, como um crime no singular, não. Se eu cometo os crimes sucessivos, como fez o próprio Alexandre de Moraes, eu quero que a testemunha, que quem testemunhou esses crimes, fique longe de mim. Aqui, eles querem trazer o Taliaferro, que é o cara que denunciou as ilegalidades. Então, olha até que ponto chega a sensação de condenado à perpétua impunidade dos ministros do Supremo. Eles se sentem tão seguros que eles trazem a testemunha para punir o homem que está denunciando o crime. Eles têm certeza de que controlam o Brasil. Eu também achava, durante o AI-5, que aquilo não ia acabar. Se passa essa sensação, né? Depois da repetição de crimes impunes e do aumento da taxa de cinismo de quem está no poder, você fica desconfiado de que aquilo não vai acabar. Essa sensação foi partilhada aí por meio mundo quanto ao Muro de Berlim e a União Soviética, se achar. Isso aí não acaba nunca.
Pois é, Marcílio.
Pois bem, o Alexandre de Moraes tem certeza, e os demais ministros também, de que eles instituíram a ditadura perfeita e que não vai acabar. Pois eu não lamento informar que acaba sim. Acaba sim. E não vai demorar a acabar. Essa loucura, essa maluquice, ela não dura para sempre. Não dura para sempre. Eles vão viver para ver o que vai acontecer com os processos que eles fizeram.
Pois é, só ia dizer que o advogado Paulo Faria admitiu ali para o nosso repórter que está com medo de voltar ao Brasil. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, Marcília.
Pois é, com o mestre Augusto aqui, lembra, o estado de normalidade é um estado em que os advogados têm medo de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua função. E também, Augusto...
Faz isso em medo quando não há democracia.
Exatamente. Como é que pode uma democracia compor-se com o medo? E o Augusto lembrou muito bem também a obsessão do Moraes por celular. Eu diria que outra obsessão que ele tem é por trânsito em julgado. Nós ontem vimos aqui a loucura dele, o apressamento por certificar trânsito em julgado. E no caso do Taliaferro, o Taliaferro denunciou essa semana também que entrou no sistema do próprio processo, que nem foi julgado, e tinha lá uma certificação de trânsito em julgado do próprio caso dele. Nem tinha sido julgado. Provavelmente foi um erro, aí tiraram do sistema, mas quer dizer, parece, ou talvez isso possa insinuar que eles próprios já saibam o resultado do caso. Se a gente pudesse colocar tudo isso dentro de um livro, né, eles acabaram com colocar o Bolsonaro na prisão, esse é um capítulo, e agora o próximo capítulo é impedir que as pessoas que possam denunciar os abusos, como Felipe Martins e Taliaferro, tenham voz.
É isso aí.
Deixa eu só aproveitar o gancho, o Augusto falou, né, quando há medo não há democracia. Lembrei de um artigo do Adalberto Piotto publicado na edição da Revista Oeste, para a gente compartilhar na tela, lembrando que Piotto está de férias descansando um pouquinho, mas a gente lembrou dele aqui quando o Augusto fez essa menção, tá aí, ó, quando vamos nos salvar, na edição 296 da Revista Oeste, tem um trechinho que ele diz o seguinte: com medo, uma parte imensa do país se cala ou se contém demasiadamente. E quando há medo, não é democracia, é regime de exceção. Vale muito a pena dar uma espiada nesse artigo publicado pelo Piotto na mais recente edição da Revista Oeste. Está aí então na tela para quem nos acompanha. Lembrando, claro, que esse é um artigo exclusivo para quem assina a Revista Oeste. Eu já vou aproveitar, vou amarrar, porque nós estamos com a promoção no mês de novembro. A Black Oeste está no ar com descontos de até 40% na nossa assinatura digital e com um presente, que é esse livro que está aqui também na minha mesa, chegou da gráfica J.R. Guzzo, um gigante do jornalismo. Quem assinar a Revista Oeste por pelo menos um ano vai receber na sua casa este livro de presente. A gente é uma homenagem que nós fazemos a J.R. Guzzo, um dos fundadores aqui da Revista Oeste, que nos deixou no mês de agosto. E a gente faz essa homenagem com uma coletânea de vários artigos publicados pelo Guzzo ao longo dos últimos 5 anos. Um presente, então, para você. Está muito bonita essa capa. E hoje eu vou ler aqui. Ontem eu lia do Piotto. Eu vou ler uma frase da Ana Paula Henkel, que participa também aqui, deixando a sua mensagem. Ela diz o seguinte: Guzzo tinha esse dom de navegar e guiar as pessoas em temas sérios com uma simplicidade profunda e brutalmente honesta, fazendo com que qualquer tipo de venda nos olhos fosse arrancada sem piedade. Aqui, contribuição da Ana também na contracapa deste livro, que você pode ter aí na sua casa. É só entrar em contato com a nossa equipe, está aqui todos os pontos de contato. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 11 914 19 8080, ou entrar no site revistaoeste.com/cine para mais informações. Bom, agora 18 horas 34 minutos, agora a gente fala de desdobramentos da Lei Magnitsky. A Coca-Cola, multinacional com sede nos Estados Unidos, emitiu um comunicado sobre o patrocínio de um congresso que teve a participação do ministro Alexandre de Moraes como palestrante neste mês de novembro. A nota foi divulgada depois do portal Metrópolis informar que um integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos ligou para um executivo da empresa para questionar o apoio financeiro. A cobrança ocorreu porque Moraes foi sancionado pelo governo americano com a Lei Magnitsky em julho deste ano. Com a sanção, a presença do ministro em eventos internacionais ou apoiados por empresas americanas passou a exigir esclarecimentos formais. E aí, em nota, a fabricante de bebidas destacou o seguinte: a Coca-Cola Brasil é parceira institucional do Congresso Nacional do Ministério Público há vários anos, assim como inúmeras outras empresas, com o único objetivo de fomentar o diálogo sobre temas de interesse público e relevância social. A empresa não tem qualquer participação na definição da programação ou na escolha dos palestrantes. Essas responsabilidades cabem exclusivamente aos organizadores do evento, fecha aspas. Claro, quero ouvir Rodrigo Constantino sobre essa nota de esclarecimento da Coca-Cola. Colou, Constantino, para o Departamento de Estado americano dizer que não sabia quem iria participar do evento?
Não, acho que esse tipo de coisa não cola, né? É responsabilidade, sim, de um patrocinador saber quem ele está patrocinando no evento. Né? Veja, Paulo, essa história toda da Lei Magnitsky, eu confesso que eu fui um dos que desanimaram, né? Porque a gente viu a Magnitsky ser aplicada ao Alexandre de Moraes, depois estendida à sua esposa e ao escritório de advocacia do casal, né? E a sensação que fica para muita gente olhando de fora é que a vida deles continuou na normalidade. Aí sim, né? Na normalidade. Inclusive fazendo palestra com evento com patrocínio da Febraban e da Coca-Cola, né? Uma coisa muito esquisita. Ou seja, é o risco de desmoralização da Lei Magnitsky. O Brasil é um país tão bizarro que consegue desmoralizar a Lei Magnitsky. Eu cheguei a comentar sobre isso, desabafar, né? O Paulo Figueiredo me ligou ontem, por um acaso, né, dizendo: olha, as pessoas têm a impressão de que no setor público, né, no Departamento de Estado americano, vai ter o Jack Bauer, vai ter um herói de cinema e tudo. E é um bando de burocrata lento. Então a gente tem que ter alguma paciência, né? Houve, por exemplo, denúncia, nesse caso da Coca-Cola, e uma reação. Houve uma reação, né, uma provocação que fez a empresa se mexer, ficar na defensiva, se justificar, alegar ignorância e por aí vai. Então, a crença de alguns mais otimistas é de que aos poucos nós vamos cercando aqueles que de alguma forma tentam burlar a Lei Magnitsky e que a vida do casal de Moraes não está tão normalizada assim como eles tentam aparentar. Então, só nos resta torcer por isso e torcer para que mais ministros, e não só ministros, talvez PGR, coisa assim, sejam sancionados pela Magnitsky, porque é o que resta, né? A gente vive uma sensação de impunidade tão grande e, em muitos casos, desesperança. É até muito bom ouvir alguém com a experiência do Augusto Nunes falando, né, que as coisas têm prazo de validade e esses ministros vão viver para ver o que fizeram, né, ser revertido e tudo. É a nossa esperança. Nós não podemos perdê-la jamais, porque a sensação que fica é que eles estão dando uma goleada no povo brasileiro.
Augusto, você acredita no caráter pedagógico aí dessa questão envolvendo a Coca-Cola?
Eu não acredito no que diz a Coca-Cola. E vou explicar por quê. Explicar por quê. A Coca-Cola tem quase 150 anos, né? Já está chegando lá. Eu negociei com a Coca-Cola, em nome do Estadão, o seguinte possível negócio. Eu achava que o jornal deveria aproveitar o sistema de distribuição da Coca-Cola, que me impressionou. Sabia que ela chega a qualquer lugar do Brasil. Qualquer. Então você põe os jornais, às vezes você tem de entregar um jornal numa cidade lá do interior do Pará. Vai com a Coca-Cola e distribui regularmente as coisas deles. E aí eu vi que a Coca-Cola examina tudo, tudo e todos os que negociam com ela. Quer saber como é que é a empresa, quer saber isso aí, como é que seria, se vai, se não vai, e tal, tal, tal. Depois eu saí da direção do Estadão e não tratei do assunto. Então, entendo. Eles só patrocinam porque há ministros do Supremo. Só. Porque é uma chantagem. Toda empresa ou tem um processo rolando no Supremo ou terá. Né? Isso é muito comum, pode ter. Eles têm um medo do Supremo desde os tempos em que o Supremo não era tão anormal. Imagine agora. Pede para a Coca-Cola, mas tem vários escritórios dirigidos pelas mulheres dos ministros que topam isso aí. Eles não querem é problema. Isso aí é uma taxa de extorsão. Cada vez que você propõe o patrocínio de um seminário de que vão participar ministros do Supremo, você está fazendo mais ou menos o que faz a máfia, fez a máfia durante tantos anos. Quando chegar, diz, olha, para ter sossego, aqui você precisa contribuir com uma taxa e tal, e não vai ter violência por aí e tal. É isso. Eles são extorsionários, os que organizam esses congressos, reuniões, esses piqueniques aí, com vescotes, né? Com a participação de ministros, que estão sempre disponíveis, né? Sim. Eles têm sempre o tempo livre.
Tem agenda.
Marcília, uma empresa desse porte é possível ali despejar um valor, eu não sei, o valor do patrocínio, mas sem sequer saber quem são os integrantes, quem vai participar do evento, você acha possível?
Ah, usa toga, eles já vão soltando a grana. É,
acho muito, muito
não, mas
difícil.
Mas ele disse que, não sabia que o Moraes participaria.
É. Pois é, muito difícil pensar em como hoje o compliance das empresas funciona, até o compliance jurídico dos contratos. Você quer saber de tudo, você pergunta de tudo.